Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das mais diferentes culturas também. Dessa vez, o nosso assunto vai ser a colheita da nossa pecan, e para isso a gente vai lá para o Rio Grande do Sul e recebemos aqui o Carlos Eduardo Scheib, ele que é Relações Públicas do IBPecan, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, seu Carlos. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos espectadores e ao pessoal todo, aos agricultores de modo geral e especialmente aos pecanicultores do Brasil, que é uma cultura que está em grande expansão.
Seu Carlos, como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra? Uma safra que promete ser bastante positiva, né?
Exatamente, Guilherme. Foi o ano passado, a nossa pecan, assim como outras frutíferas, tem uma alternância, e o ano passado foi um ano de pouca produtividade, e principalmente devido a diversos fatores. Alguns deles foi muita chuva na polinização, foi o ano não, então, né, de alternância. E também uma seca bastante grande na hora de enchimento dos frutos. Esse ano foi praticamente o contrário disso aí. E também nós tivemos uma entrada de novos. A pecanicultura está tendo uma expansão assim exponencial. Então, esse ano, muitos novos pomares comerciais estão entrando em produção, ainda timidamente, né? Mas as frutas esse ano deram uma resposta bastante grande. Basta dizer que nós temos uma média, uma estimativa. O ano passado foi em torno de 2.750 toneladas, e esse ano a nossa estimativa é 4.700 toneladas. Então dá um incremento devido a diversos fatores, mas principalmente essa entrada de pomares novos aí vai começar a incrementar bastante isso.
É, cara, esse é um ponto, né, que o senhor sempre toca aqui com a gente, esse crescimento da atividade, o surgimento de novos pomares. Para as próximas safras também tem novos pomares comerciais surgindo por aí?
Basicamente assim, ó, nós temos hoje, mais ou menos, eu vou falar em termos assim, não exatos, 10 mil hectares no Brasil, né? Aliás, é o quarto produtor mundial, mas a produção nossa é muito pequena em relação aos dois gigantes, que são os Estados Unidos e México, né? Mas nós começamos com soja, suco de laranja também, muito timidamente, e tu sabe que a agricultura brasileira é muito pujante, dá uma resposta muito grande, né? Hoje nós temos basicamente em torno de 1.800 produtores, mas esses 1.800, 80% é familiar, né? Então, nós temos assim, praticamente, vamos dizer, nós não temos todos esses 10 mil hectares em produção, está dando um incremento em torno de 1.000 a 1.500 hectares anualmente. Isso aí pode, inclusive, aumentar no futuro. E a nossa colheita esse ano aí foi a maior colheita de todos os anos, né? Foi uma colheita histórica. E ela começa em abril e se estende até fim de maio, início de junho, dependendo dos cultivares. Alguns são mais precoces e outros menos, né?
E aí, seu Carlos, como é que as atividades de colheita estão avançando por aí diante, né, de tudo que isso que a gente tem vivido de pandemia, de protocolos de segurança? Mudou um pouquinho o ritmo das atividades?
Realmente, teve uma mudança aí, porque a gente ainda depende bastante de mão de obra, né? Embora a mecanização aqui, principalmente porque eu vou falar da região sul, porque a Nogueira é da região sul, porque ela precisa de horas de frio e é onde é que ela se mantém melhor. Mas nós temos aqui, mesmo no Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo, três fábricas de shaker, daquele mecanismo que treme a árvore, que vibra para a colheita, né? E a indústria está começando a aumentar bastante, então está dando uma mecanização. E eu estive agora há pouco falando com um produtor de máquinas para descascar as nozes, Ele esse ano já vendeu mais de 20 máquinas, inclusive algumas exportando para o Uruguai e Argentina, mas principalmente nessa nossa região, a gente está notando um incremento muito grande aí de pequenas indústrias, algumas até agroindústrias familiares com orientação da Emater, que estão começando a fazer a descascar, né? Antes eram quatro grandes aqui, mas agora elas estão se disseminando aí de um modo assim, 20 máquinas, mais de 20 máquinas aí para descascar, é uma quantidade bastante respeitável e a tendência a aumentar e não está conseguindo produzir mais devido à falta de peças. Mas a pandemia realmente, ainda nessa parte aí, ela atrapalhou um pouco.
Esse é o caso. Recentemente também a Embrapa lançou um documento, né, o zoneamento edafoclimático da Nogueira Pecan para a região sul do Brasil. O que é que traz esse documento e o que que pode ajudar daqui para frente na cultura esse tipo de publicação?
Eu gostaria de ressaltar que nós temos aí já há mais de 2 anos e meio aí o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que é a nossa associação, e ela tem várias ações, e essa até é uma das ações em que um convênio com a Embrapa, né? Nós temos vários convênios, né? Principalmente de pesquisa com a Embrapa e universidades, o Instituto está fazendo isso, né? E também de apoio e capacitação com a Emater, Senar, né? E outros programas, que nem a AgroBR, que é de exportação, e também um programa, o AgroBR é um programa da Confederação Nacional da Agricultura, que está abrindo muito, mostrando a nossa Pecan, justamente com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Mas voltando à sua pergunta inicial, esse levantamento edafoclimático é extremamente importante, porque nem todas as regiões são propícias à produção, ao cultivo da nossa pecan. Mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos lugares onde é que o clima não é interessante, onde é que não tem também uma quantidade de umidade suficiente. A cultura de nossa pecan é uma cultura bastante cara, e ela é a médio e longo prazo, então tem que ser muito bem pensado. Então, no momento que tu vai estabelecer uma produção, que tu vai gastar basicamente assim uma média de 15 mil reais por hectare para implantação de pomares, e o pomar hoje em dia ele está assim muito comercial. Temos aí pomares de 50, 70, 100, 120 hectares que estão sendo implantados, até 200 hectares. Então, vê que é uma quantia bastante elevada, se considerar em média 15 mil, por exemplo, para implantação, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada. E está acontecendo, já aconteceu, de pessoas começarem a implantar pomares em áreas que não são propícias. Então, é uma perda muito grande. Esse levantamento da Embrapa é muito importante, extremamente importante. E vem ajudando muito aí, inclusive as pessoas que consultam o Instituto, ou principalmente os associados, né, que tem uma série de benefícios, também na implantação desses pomares aí na localização mais importante, mais interessante para isso.
Esse é o caso, a gente recebeu uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Eu acho que o senhor vai gostar de responder essa questão. O Daniel Basso, lá de Porto Alegre, aí do Rio Grande do Sul, pergunta quais os principais benefícios da nossa Pecan para a saúde.
Ah, bom, esse aí, como dizem os políticos quando querem tempo para pensar, né? Excelente pergunta, né? Mas eu não preciso pensar muito, não. Isso aí, ó. Primeiro lugar, além delas, do sabor da nossa pecan, que é excelente, qualquer coisa que tu colocar com o nosso pecan, eu acabei, de tomar um shake com banana, nossa pecan e leite de soja e linhaça. Fica uma mistura excelente, mas fora o sabor, a própria, digamos assim, as propriedades nutracêuticas da nossa pecan são excelentes. E nessa época de pandemia também ela aumenta bastante a imunidade, né? Ela possui muito zinco, possui também muitas gorduras boas, aquelas gorduras, o bom colesterol, aquelas gorduras ali. Isso aí digamos assim, é uma fonte de saúde, né, para as pessoas. Tem uma recomendação diária de consumo de noz pecan e é extremamente saudável. Aliás, muitas nozes e castanhas de outros tipos também são extremamente saudáveis, com selênio, com outras propriedades. Mas a noz pecan, ela desponta como uma das rainhas dessa cadeia aí.
Esse é o Carlos, para a gente encerrar a nossa conversa, falando um pouquinho de mercado, como é que estão os preços da noz pecan para o produtor? Esse aumento de produção teve algum impacto aí no rendimento do produtor na hora de vender a sua produção?
Realmente, é como eu falei no começo ali, né? Foi uma safra excepcional, mas tenhamos em conta que praticamente mais de 90% das nozes, de modo geral, nozes pecan e a mesma outra, a noz chilena, o walnut, são importadas, do consumo são importadas, mas está havendo uma expansão muito grande e o consumo interno está aumentando aí bem mais do que a própria produção. Mesmo assim, devido à pouca capacidade de processamento no momento, mas que vai mudar em breve, né? O ano passado, eu vou falar, fazer uma coisa que depois vou ser criticado aqui, mas o ano passado os preços giraram em torno de 12 a 16 devido um pouco à escassez. Esse ano estão trabalhando entre 8 e 14. Tem que ressaltar que depende da qualidade. Esses pomares comerciais que estão entrando têm uma qualidade extrema, nós estamos mudando muito. Está terminando aquela noz pecan rancificada, aquela noz pecan que tem uma aparência escura. Não, hoje a noz pecan ela vem com uma aparência melhor, mas o tratamento dela, a conservação dela é muito melhor do que era antigamente. E hoje a nossa população está tendo o mercado todo, de modo geral, está tendo uma noz de muito boa qualidade, né? Então, isso aí, infelizmente, esse preço não está remunerando, às vezes, uma plantação comercial, mas estamos partindo para justamente para o beneficiamento, né? Eu digo a produção comercial, a venda, com a pecan em casca, né? Mas estamos partindo muito, está se fomentando muito esse mercado de descascar, né? De abrir, de colocar a noz descascada, e principalmente com esse trabalho do IBPECAM, junto com a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, está se abrindo mercados externos, está se conversando com... Outro dia foi falado com perto de 12 agentes culturais de embaixadas brasileiras, principalmente na parte da asiática, lá também na Emirados Árabes, aquela região ali também consome muito frutas secas, né? E tá se abrindo muito esse mercado, mas é um mercado um pouco mais difícil, né? E o nosso mercado nacional do Instituto IBPECAM está também fazendo um esforço muito grande para conseguir, através de pesquisa, melhorar a quantidade, a qualidade de fruta, a produtividade, de maneira que os seus associados tenham um custo menor de produção. Eu acho que, com isso, nós vamos conseguir, em breve, aí uma situação muito boa, e aí essa demanda aumentando, aí vai ser o preço vai começar a ficar no modo mais justo.
Seu Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da noz pecan aqui no país. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, eu quero convidar todos os pecanicultores do país aí a que entrem no site, no nosso site, IBPecan, de modo que Instituto Brasileiro de Pecanicultura, que se filiem para nós termos mais força, tanto política quanto força de modo geral aí, e que a gente consiga auxiliar os produtores a ter uma renda e produzir um... A nossa ideia principal é uma produção de frutas de qualidade, que o público conheça essa fruta e que a nossa produtividade dos pecanicultores aumente de modo a ter uma renda bastante grande. Essa é o nosso foco como instituto e como E, de modo geral, eu acho que é o anseio de todos os pecanicultores aí, que todo mundo fique sabendo e conhecendo essa fruta maravilhosa, que é uma fonte de saúde excepcional.
Seu Carlos, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Então, a gente deixa o convite para voltar sempre, sempre contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Um grande abraço, Guilherme, e um abraço a todos pecanicultores aí e a todos agricultores do Brasil. E parabéns ao Notícias Agrícolas, que é uma bandeira importantíssima e vocês estão fazendo um trabalho excepcional. Um grande abraço, Guilherme, e obrigado.
Até a próxima. Esse é o Carlos Eduardo Scheibe, ele que é Relações Públicas do IPPCAM, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, conversou com a gente para comentar um pouquinho sobre a safra de Nosso Pecan 2021 aqui no Brasil, que promete ser a maior safra já registrada na história do país. Para se ter uma ideia de volumes, o recorde anterior era a safra 2019, onde 4 mil toneladas foram produzidas. Na safra passada, 2020, a produção caiu bastante, foi de cerca de 2.700 toneladas, para esse ano, expectativa de 4.500. Entre os fatores que levaram esse aumento, primeiro, a própria bienalidade da cultura. O ano passado já foi um ano de baixa, esse ano já seria um ano de alta naturalmente. Além disso, as condições climáticas, que no ano passado prejudicaram bastante essa colheita, tanto a chuva na polinização quanto a seca no enchimento de grãos. Nesse ano ocorreu justamente o inverso, e aí alavancando essa produção registrada nesse ano. Os trabalhos de colheita começaram no último mês de abril. Vão avançar aí até julho, junho, julho, dependendo da cultivar, dependendo da localidade que estiverem esses pomares. Seu Carlos destacando também o crescimento na cultura aqui no país. São cerca de 1.000 a 1.500 hectares, novos hectares todos os anos, novos pomares comerciais entrando e abastecendo esse crescimento da produção. Produtor animado, estimulado. É uma cultura bastante cara, que demanda um investimento inicial alto, bastante cuidado e tecnificação para manter essa produção de qualidade. Então, é um trabalho que precisa de bastante estudo, bastante planejamento, mas é uma cultura que vem crescendo. Hoje, o Brasil é o quarto maior produtor de noz-pecan no mundo, e aí o seu Carlos, que não pensa pequeno, já mirando lá em cima, mirando crescer ainda mais essa produção, juntamente com o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, buscando fomentar essa produção, buscando parcerias com entidades para fazer programas. A Embrapa desenvolveu recentemente também o zoneamento edafoclimático da Nogueira Pecan para a região sul do Brasil, para ajudar justamente aquele produtor que quer começar nessa cultura, identificar as melhores regiões, onde é uma região que de repente não se desenvolve muito bem essa cultura. Então, para alavancar cada vez mais essa produção, também outros programas buscando aumentar o mercado, aumentar o consumo interno, também buscar mercado para exportação. Então, é uma cultura que está em franca expansão. Existe esse planejamento a longo prazo também para crescer cada vez mais, aumentar a qualidade cada vez mais dessa produção brasileira. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.